nós vamos falar a partir de agora sobre declaração do Imposto de Renda 2025. Leandro Daniel está sinalizando ali que já chegaram várias perguntas e nós estamos recebendo aqui mais uma vez o contador Marival Granja, que vai estar nos auxiliando sobre este assunto, declaração de Imposto de Renda. Eu vou começar fazendo já a pergunta, agradecendo primeiro. Marival, boa tarde. Eu queria te perguntar, quem deve declarar o Imposto de Renda agora em 2025? Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Leandro Daniel, ouvintes na 98. E agradecer a vocês pelo convite e dizer que estou sempre à disposição aqui para quando precisarem.
Então, a primeira pergunta é essa, Marival. Quem deve declarar o Imposto de Renda agora em 2025?
Bom, Macário, quem recebeu rendimentos tributáveis superior a R$ 33.888, provenientes de salários, aluguéis, aposentadorias, pensões, rendimentos isentos, quem recebeu em 2024, cuja soma foi superior a 200 mil, bens e direitos, você tem bens e direitos e tem uma declaração, um patrimônio de 800 mil, não tem um rendimento tributável, mas tem um patrimônio de 800 mil, você está obrigado a declarar acima de 800 mil. Ganho de capital em bolsa de valores e aplicações acima de R$ 40 mil. Atualizou bens imóveis, é obrigado a fazer a declaração. Teve rendimentos no exterior, aplicações, dividendos, obrigado a declarar. Obrigatoriedades são essas aí, Macari.
Uhum. Deixa eu te perguntar, o cara que investe hoje virou febre, né? Criptomoedas. Quem investe em criptomoedas, ele precisa declarar e precisa dizer o que é que ele tem em criptomoedas também, ou ainda não chegou aí dentro desse...
Não, são operações, né? É operações de bolsas, que elas, se for superior a 40 mil, é obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Até porque essas informações acima de 40 mil, a Receita Federal, ela já tem essas informações. Com a facilidade que nós temos da... a senha do GOV em pegar essas informações, aquelas pessoas que procurarem os profissionais, eles, ao recepcionar essas declarações através da senha do GOV, vai ser possível já verificar algumas informações, nem todas, mas só com essa ferramenta que ela disponibiliza, já nos ajuda a fazer essa declaração mais tranquila.
Vou chamar o Leandro Daniel aqui também para participar da entrevista com o contador Marival Granja, falando sobre declaração de imposto de renda. Leandro.
Vamos lá, em relação aos documentos que precisam ser entregues, quais tipos de documentos, por exemplo, foi feito um procedimento de saúde, é que hoje já tem um sistema do governo que consegue extrair as informações, mas fez uma compra e a pessoa conseguiu apenas um comprovante, considerando o valor da compra também, ou a nota, não necessariamente comprovante, mas a nota fiscal. Quais são os documentos que quem vai declarar imposto de renda precisa apresentar para o contador?
Muito bem, Leandro. Muito bem a sua pergunta. Veja só, com a senha do GOV, nós conseguimos pegar algumas informações que a fonte que recebeu, no caso a clínica, você digitou o CPF do paciente, através do GOV nós conseguimos receber essas informações. Porém, é necessário que as pessoas tenham esse documento em mãos, até mesmo porque, eu não sei se vocês sabem, mas o governo disponibilizou o imposto de renda dia 17, agora de março, até o dia 30 de maio, porém, a pré-preenchida, aquela online, a partir apenas de 1º de abril. Que facilita online, você pega todas as informações. Então, agora nós temos que fazer isso que você me perguntou, está com o documento na mão para poder lançar, né? Que a partir de 1º de abril vai facilitar. Mas as pessoas querem declarar sempre com antecedência, principalmente aquelas que têm restituição, para poder receber no primeiro lote.
Leandro.
Ainda nesse sentido, a gente tem perguntas de ouvintes, mas daqui a pouco a gente traz a participação de ouvintes, um questionamento também em relação a quem tem essas informações e às vezes busca omitir esses documentos comprovantes durante essa apresentação dos documentos. Se omitir ou se esqueceu, porventura se esqueceu. Qual é o prazo e também o que é que poderá acontecer com esse contribuinte? Ele tem comprovantes de compras feitas em alguns espaços que não necessariamente tem esse crivo do governo, enfim, pela plataforma Gov. Mas se a pessoa, durante o preenchimento das informações, esqueceu do documento ou não quis apresentar esse documento, como é que faz para fazer essa... O que deve ser feito para atualizar essa informação posteriormente?
Deixa eu só acrescentar uma coisinha aí. É que hoje, o Marival falava agora há pouco, né? Com a questão do banco de dados e o cruzamento de dados, por exemplo, quem faz muita compra aí... Hoje até aquela questão, né, de que é preciso, você vai fazer, você precisa colocar seu CPF. Então, colocou o CPF lá, não tem para onde correr. Pode ter certeza que a Receita, de alguma forma ali, ela já... puxou tudo isso.
Bem colocado, Macari, é isso aí. Hoje não tem, eu costumo dizer que não tem como mais esconder do leão. É fazer a coisa correta, né? Com relação a essa sua pergunta, veja só, a pessoa, ela pode retificar a declaração até 5 anos, se não cair malha. A partir do momento que a Receita, ela identifica que tem alguma divergência de informações, ela já leva para a malha. Aí eu não consigo retificar. Mas o governo, ele dá a opção de você poder consultar a sua declaração. Eu faço minha declaração hoje, a partir de amanhã eu já posso ir lá e verificar se ela está processada. Se ela não estiver, se ela desverifica extrato, é porque tem alguma pendência. Ele dá essa opção da gente consultar essa pendência e retificar para poder a declaração ficar ok.
Tem 2 perguntas aqui de ouvintes. Uma delas é do Mário Leal. Ele diz o seguinte: sou aposentado pelo INSS por tempo de contribuição. A minha pergunta é: os empréstimos consignados e empréstimo pessoal tem que ser declarado também?
Veja só, interessante essa pergunta. No rendimento tributável dele, possivelmente, se não estiver superior a R$ 33.888, porque se ele já está aposentado, em alguns casos, quem tem mais de 65 anos, ele tem uma parte que é isenta. Então, nós temos que analisar se a R$ 33.888, tributável, é o rendimento dele. Se ele não tiver esse valor disponível para declarar essa informação, mas com esse empréstimo ele adquiriu um bem, ele tem que declarar o empréstimo para justificar a aquisição do bem. Porque a Receita Federal, quando você adquire um bem, seja um carro, uma casa, uma fazenda, a Receita Federal quer o cruzamento daquilo de onde veio a origem. Como ele tomou um empréstimo ou fez um consignado para ele conseguir, para ele ter essa aquisição, ele tem que declarar no Imposto de Renda, na parte de dívidas e ônus reais, que ou ele contraiu o empréstimo, consequentemente na parte de bens, o bem que ele adquiriu, para justificar aquela compra.
Tem outra pergunta que é da ouvinte Josânia Tiririca, Zona Rural de Campo Formoso. Ela diz o seguinte: imposto de renda para os agricultores rurais, como é que funciona?
Acima de 169 mil de rendimentos, está obrigado. Até 169 mil não precisa. Você tem que ter um livro caixa, fazer as informações de entrada e saída e importar para o imposto de renda. O governo, na participação rural, ele dá uma redução da base tributária em 20%. Ele reduz o imposto para quem é rural, mas para isso você tem que justificar a propriedade onde você está exercendo essa função de agricultor e as informações todas descritas num livro caixa arquivado para poder, até 5 anos, a Receita pode querer confiscar essas informações se são verídicas.
Nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o contador Marival Granja, falando sobre declaração do Imposto de Renda 2025. E aí eu quero trazer um assunto que está sendo bastante discutido aí, que é a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000, que o pessoal já está aí nessa coisa: opa, será que já vale para agora? Será que não vai? Está tramitando ainda, né? Está lá ainda entre governo executivo, Câmara, Senado, enfim. Mas muita gente está querendo saber detalhes sobre este assunto, Marival. O que é que a gente já pode falar disso aí? Para agora, não.
Macari, excelente pergunta. Até mesmo porque essa pergunta vem sendo feita frequentemente lá, nós contabilistas, né? Veja só. O ano passado foi dito isso, que seria o limite de isenção seria R$ 5.000. Mas o projeto de lei foi entregue segunda-feira, para ser votado ainda, para 2026, se for aprovado. E a gente ganhando já tem algumas ressalvas. Para quem ganha até 5 mil vai ser isento. A partir de 50 já vai aumentar a alíquota. Então nós não podemos ainda nem afirmar aqui quando será esse limite de 5 mil. O projeto foi encaminhado, agora nós temos que aguardar as sanções, né?
Uma outra pergunta aqui, porque eu acho que deve estar bem na faixa, na nossa faixa aqui de Campo Formoso, Antônio Gonçalves, as cidades que nos acompanham, acho que a grande maioria está entre essa faixa aí, de quem ganha entre R$ 2.259,21 e R$ 2.826,65, está na alíquota de 7,5%, não é isso? E o isento é quem ganha até R$ 2.259,20. Aí eu queria te perguntar, se passou aqui, está entre essa faixa, de quem ganha até R$ 2.259,21, até R$ 2.826,65. Qual é a importância de declarar? Porque às vezes o cara diz, ah, eu tenho nada aí, é quase nada, eu vou pagar para fazer a declaração e tal, enfim. Só que lá na frente ele pode ter um problema, né?
Pode, com certeza. Se o rendimento tributário ultrapassou a R$ 33.888, ele não tem nem o que pensar.
Não importa se é um centavo,
não
10, 20...
Não importa se é um centavo, se passou, tem que declarar. Detalhe, às vezes a pessoa recebeu 20 mil, mas teve uma restituição de R$ 200. De repente você trabalhou até um determinado período do ano, fez uma rescisão, pagou o imposto de renda e você pode declarar para receber também, mesmo você não estando obrigado. Porque a declaração não é só para quem está obrigado, é uma prestação de conta. A gente precisa comprovar um rendimento junto a uma instituição financeira, por exemplo, um colégio, para levar para saber quando você vai fazer um financiamento. E a declaração de imposto de renda é um documento hábil. Porém, ele tem um prazo de se fazer, né? Nós estamos fazendo agora 2025 referente a 2024. Né? A partir do momento que você ultrapassa a data limite, que é 30 de maio, aí já gera multa.
Tem duas perguntas aqui. A primeira delas é do Marco. Marcos, ele diz o seguinte. Declaro há 7 anos... Só que este ano agora não cheguei a R$ 33.888 e ganho por mês R$ 5.000. Esse ano tenho que declarar, não atingiu ainda, até o momento não atingiu, considerando o ano passado, né? As informações do ano passado. Precisa declarar? Outro ouvinte diz algo parecido. Quem atingiu R$ 33.888, mas tem algum valor retido na fonte, tem que declarar para poder receber o que está retido? Positivo é que muitas pessoas, por não atingir aí o valor, esse valor de pouco mais de R$ 33.000, não declara.
Ó, vamos lá, vamos primeiro, Marcos, né? Ele disse que ganhou 5 mil todo mês, no ano de 2024.
Isso, mas
não... E está isento para declarar? Não está isento, ele está obrigado. A lei ainda vai ser, talvez seja a partir de 2026, o projeto de lei foi na segunda-feira.
5 mil dá 60 mil hoje,
5
né?
mil dá 60. 60
mil,
é. É, dá 60 anos, ele está obrigado a declarar sim. Se ele declarou há 7 anos, ele continue declarando para evitar penalidades futuras.
E em relação ao outro, que é sobre o valor retido na fonte?
Isso. Aquilo que eu falei é, se você tem você não está dentro do limite para declarar, mas você tem uma restituição, a única forma de você receber esse dinheiro de volta é declarando. Então eu aconselho ele que declare que ele vai ter restituição. Se ele não está entre até R$ 33.888, está abaixo disso, ele faz a declaração dele, consequentemente ele vai ter sua restituição.
Nós estamos conversando hoje no Jornal 98 Notícias, trazendo aqui informações sobre declaração do Imposto de Renda 2025, que a gente lembra aqui, indo para o bloco, lembrava essa questão para o Marival comentar, que é correspondente a 2024. São os rendimentos de 2024 que você declara agora em 2025, que eu acho que o pessoal gera essa dúvida aí, uma série de dúvidas sobre essa questão. E perguntava também, Marival, sobre a questão... De, claro, independentemente, você é um profissional da contabilidade, é contabilista, tem um escritório, então não é que a pessoa vá procurar contabilidade ou contabilista Marival Granja, mas a importância dele procurar um profissional habilitado com conhecimento para que os pequenos detalhes não possam fugir, como a pergunta que o ouvinte fez agora há pouco, né? Que talvez ele tenha se confundido, ele diz que ele, esse ano, ele não ganhou ainda, não chegou ainda ao valor, que ele ganha 5 mil por mês, enfim. Mas é preciso, porque são detalhes que acabam passando, né?
É, Macário, é aquele tipo de coisa, né? Porque, assim, você está no dia a dia, tem uma maior facilidade. Como o Leandro questionou mesmo da pessoa aí com relação à atividade rural, às vezes a pessoa não está naquela luta do dia a dia, talvez não tenha um certo conhecimento. Então, as pessoas que estão no dia a dia facilita essa informação, que ela saia precisa, né? Com relação a limites, com relação à aquisição de bens, que às vezes você vai fazer uma declaração e as pessoas não chamam atenção com relação à aquisição de bens. Porque o cartório mesmo, ela tem uma declaração que chama-se DOI, que é uma declaração de operação imobiliária, que ela informa quem está comprando e quem está vendendo. Então, assim, você vai fazer a declaração de imposto de renda apenas com informe, naquele intuito de receber sua restituição, mas você tem informações que tem que ser colocadas na declaração. O banco, ele informa para a Receita Federal o informe de rendimento saldo em 31/12, saldo referente a 2023, 2024 e seus rendimentos, aplicações, saldo em conta. Então é necessário você fazer essas informações, como o Macário bem colocou aí, perguntou, é necessário para você evitar penalidades, né, junto à Receita.
Leandro.
Duas situações aqui, a primeira, a partir da sua fala, é em relação à seguinte situação, uma pessoa, digamos, trazer como exemplo, é só um exemplo, o Macário tem uma filha que concluiu a faculdade, ele quer dar um presente. Ele dá em dinheiro para que ela compre um carro, enfim, um carro, por exemplo. Ela não declarou no imposto de renda e ele também fez apenas a doação em dinheiro. Como é que fica a situação? Que quem deverá fazer essa declaração? Macário ou a filha dele que recebeu o valor e comprou um automóvel usado ou não, seminovo ou novo? A outra situação, em relação também à agricultura familiar, em que alguns compradores de produtos, mamona, tomate, enfim, independentemente do valor, nem sempre colhem informações ali do agricultor, CPF, nem o nome completo, enfim, faz aquela comercialização. E aquele agricultor não declara, e talvez a soma ultrapasse o valor que, enfim, que poderia chegar próximo ou até mesmo superior ao que deve ser declarado. Como é que fica essa situação também? Vender um produto da agricultura familiar, da agricultura, e, por exemplo, receber o dinheiro em espécie, mas também não declara. Como é que fica a situação?
Veja só, vamos lá, primeira pergunta. Questão do Macário e do Rapa Filha, né? É. Vamos lá, como funciona? O Macário declara, ele fez a doação, ele vai lá, informa na declaração que está doando para a filha, e a filha faz a declaração recebendo esse bem. Para ela não vai haver custo. Ele vai ter que pagar o imposto estadual, que é 4% sobre a doação. Então funciona dessa forma. As coisas têm que ser todas amarradas, até mesmo porque existe, como é que diz, o confronto de informações, né? Quem recebeu e quem doou. Então isso aí você é dessa forma. Declara quem está doando e declara quem está recebendo. Ok? Com relação à segunda pergunta, se o rendimento tributável dessa pessoa, atividade rural, foi acima de R$ 169.440, ela faz um livro caixa lançando as receitas que obteve e as despesas. Ela vai apurar se houve lucro. Se houve lucro, você vai ser tributado naquele lucro. Se houve prejuízo, fica guardado nesse livro caixa, declara o ano que vem, se tiver um lucro, você compensa esse prejuízo. É necessário você fazer, e foi interessante essa pergunta, por quê? Porque as pessoas movimentam contas, recebem PIX, e às vezes não declaram, né, esses montantes. Então, o correto é você procurar um profissional, no qual ele vai dar informação para você evitar de ter problemas.
Em relação à restituição, os lotes de restituição, quais são as datas aí previstas?
Perfeito. São 5 lotes. O primeiro lote é a partir de 30 de maio, para aquelas pessoas que estão declarando agora, aposentados, né, professores de São Paulo, dia 30 de maio, que vai até setembro. Todo dia 30 do mês, de maio a setembro. A partir de setembro a dezembro, vai ser os lotes residuais, aqueles que estão na malha, estão aguardando alguma decisão.
Acredita que em relação a poderá haver prorrogação desse prazo da...
Não, não acredito que não, até mesmo porque o prazo começou dia 17, vai até 31 de maio, tem um tempo longo. A única questão é que nós profissionais da área ficamos insatisfeitos, inclusive o FENACON está entrando com a medida, tentando reaver a Receita Federal, para passar essas informações logo com mais precisão.
Não esperar até o dia primeiro?
Não esperar até o dia primeiro, porque a online e as informações que você vai conseguir através do certificado digital e da senha do GOV, só a partir de 1º de abril. Hoje nós conseguimos as informações pelo certificado, pela senha, apenas rendimentos. Mas nós precisamos de informações bancárias, precisamos das operações de cartórios, todas. Né? Então eu acho que não vai haver prorrogação.
Leandro, só uma pergunta, se eu me permite, porque é muito a nossa realidade aqui, e todo ano eu faço essa pergunta, em relação principalmente à questão do pessoal que lida com pedras preciosas, e que às vezes ele acha que não precisa declarar, mas o carro é um carro, você até já comentava aí, Marival, o carro é uma caminhonete de um valor elevado, ele tem uma casa que também consta ali com valor elevado, ele tem uma fazenda, uma propriedade, enfim, o cuidado que precisa ter quanto a isso.
É bem lembrado, Macário, essa pergunta aí, e é pertinente até mesmo porque uma das atividades aqui da nossa região, né? E veja só, a pedra preciosa você tem como, até mesmo as pessoas, eles exploram, né, lá no garimpo e trazem para vender essas pedras nos escritórios, e os escritórios compram para revender para os indianos, vamos resumir assim. Então essa parte dessa operação, essa operação do garimpeiro vender para o escritório, ele gera uma nota fiscal para você e você vai, procura um profissional, tributa aquilo ali, paga um DARF e você está legal e você pode declarar, para você justificar os seus bens. Porque ele colocou bem aí, às vezes as pessoas têm os imóveis, têm imóveis, mas não declaram, e é um risco. A Receita Federal, hoje ela está preparada para pegar tudo.
Leandro.
Geralmente qual é o momento em que a procura lá no escritório ou nos escritórios como um todo, essa procura aumenta?
Aquelas pessoas que têm restituição, no início, dia 17 liberou, dia 17 já tinha cliente, para, graças a Deus, né? Para a gente atender com o maior prazer. E geralmente agora, no início, aquelas pessoas de restituição, como eu já falei, e final de abril, não tem jeito. De maio, aliás, as pessoas deixam, a maioria, até aquelas pessoas que sabem que vão pagar, não tem tanta pressa, porque o imposto, tem imposto mesmo, ela já tem uma avaliação daquilo ali que ela faz todo ano e ela sabe, então deixa para o final, que é até o dia 30 de maio, né?
Ok, 1h52, nós queremos agradecer aqui ao contabilista Marival Granja, conversando conosco hoje no Jornal 98 Notícias, mais uma vez colaborando aqui, trazendo informações sobre declaração do Imposto de Renda 2025. E eu acredito que até antes de finalizar aí essa questão do dia 30 de maio, Marival vai voltar aqui, porque sempre surge uma série de dúvidas. Marival, muito obrigado pela sua participação conosco.
Macário, eu que agradeço a vocês, a equipe da rádio, por esse belíssimo trabalho, o alcance que tem essa rádio, como é importante ter esse programa aqui, que eu acho que todo campo-formosense nesse horário ter seu radinho ligado, e agradecer a minha equipe da Vassilva, né? Um abraço para o meu amigo Will e os demais, e a todos os profissionais que estão lidando nesse dia a dia. Um abraço para todo o campo formosense e os ouvintes da 98.